penso, senhores deputados, bom dia. Eu penso que podemos decidir aqui, os grupos parlamentares estão todos representados e portanto, podemos tomar aqui algumas decisões e começávamos aqui com o ponto 1, informações. Nós temos aqui, porque temos de fazer um pedido de... temos de solicitar ao PAR a nona prorrogação do prazo para a nova apreciação na generalidade da PPL 34/13, que é que procede à definição de regulação dos atos do ato biológico do enfermeiro, do farmacêutico, do médico dentista, do nutricionista e do psicólogo. É uma vez que o último prazo fixado termina a 20 de dezembro de 2018. Não sei se o Sr. Deputado António Salles quer dar só uma pequena explicação.
Obrigado,
aos senhores deputados sobre o tema. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós pedimos à CNOP um parecer que ainda não nos chegou e, portanto, solicitava a prorrogação do prazo por mais 90 dias, se fosse possível. Muito obrigado.
Eu tenho já aqui, se não houver nada em contrário, nós prorrogávamos por mais 90 dias, tendo presente que vamos ter o orçamento e portanto, faltando só esse parecer, é muito mais fácil de concluirmos depois a seguir os trabalhos. Ficava, se não houver nada em contrário, damos como aprovado, portanto, o pedido de prorrogação deste parecer. Como informações, fechámos desde já o nosso colóquio, portanto, nós enviaremos a todos os dois deputados vamos pedir aos serviços que nos façam, portanto, um convite para depois os seus deputados também convidarem todas as, e os grupos parlamentares, todas as entidades, personalidades, pessoas interessadas no tema, para podermos assistir e podermos ter também uma boa assistência. E portanto, a senhora deputada Isabel Galriçana também vai contactar os grupos parlamentares para termos aqui os coordenadores, sendo que os grupos parlamentares têm de depois também preparar uma intervenção para cerca das 16 horas, fazerem aquela intervenção final, cada um representante de cada grupo parlamentar. E sobre este tema do colóquio de dia 25, dava a palavra à senhora deputada Isabel Garrison Neto. Tem a palavra.
Obrigado, senhor Presidente. Sem me querer imiscuir em questões de organização e agradecendo todo o apoio da doutora Luísa e da doutora Rosa, mas só para relembrar que vamos convidar para o painel final também o grupo parlamentar do PEV e o deputado eleito do PAN, certo?
Não foi essa a nossa intenção, mas
não,
o PEF faz parte da comissão, o PAN não faz parte da comissão. O PEF faz parte da comissão.
Não quero ultrapassar nada de regras, mas acho que por uma questão de cortesia não perdemos, digo eu, mas se houver outras regras que se impõem, acho que não perdemos em convidar para se entender. Agora, o Sr. Presidente, como é óbvio, decidirá.
Quem decide é os senhores deputados e os grupos parlamentares. Eu aqui sou simplesmente um executor das decisões de tomar a comissão. O PEV faz parte da comissão e será convidado para também ter uma intervenção, até porque lhe é distribuído trabalho, participa nas nossas reuniões e faz um esforço grande para isso. E foi enviado também para eles e tem sido enviado sempre toda a documentação e também sobre o programa do nosso PAN, não faz parte da comissão. Aí eu, mas não tenho nada a opor. Os senhores deputados é que terão de dizer. Os senhores deputados é que têm de pedir aos senhores. Senhor deputado Moisés Ferreira.
Posso, Sr. Presidente, bom dia a todas e a todos. Eu estou de acordo com a proposta da Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, independentemente de fazer ou não parte da Comissão, e é verdade que o PAN não faz, por opção, porque não foi uma das que escolheu para estar representado, mas creio que a Comissão pode fazer o convite na mesma, independentemente de não estar, não fazer parte da Comissão, e creio que faz sentido.
Por mim, se não se opuserem, fazemos o convite ao PAN também, se quer fazer uma intervenção final e assistir também aos trabalhos, é claro. Estar também e participar no final. Portanto, convidamos também o PAN e também intervém às 16 horas. Para além dos seis partidos que estavam já previstos de intervir na parte final. E eu farei simplesmente de moderador na parte final. Eu não tenho mais informações para dar, simplesmente que entrou um requerimento do Bloco de Esquerda da audição urgente do Conselho de Administração, como entrou na terça-feira, na segunda, mas ficará para a próxima reunião, compreende? Entretanto, passamos ao ponto 2, apreciação e votação da ata 132 relativa ao dia 12 de setembro. Quem, não sei se tem algum acrescente, alguma modificação, alguma correção, alguma sugestão. Como não há, eu passava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade esta ata. E passávamos então ao ponto 3, discussão e votação do plano de atividades para a 4ª sessão legislativa. Sobre este ponto, só temos a acrescentar, teremos a acrescentar aqui duas situações em que nós, além de portanto, queria referir que só a audição do Sr. Ministro da próxima sexta-feira à tarde só foi possível sexta-feira à tarde. O Sr. Ministro vai estar, tínhamos dois dias, mas depois ficou reduzido só à próxima sexta-feira à tarde e tivemos de nos coordenar aqui entre, foi uma coordenação tripartida entre o Ministério, a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e a Comissão. E não foi nada fácil conseguirmos com urgência esta audição, porque entretanto já tínhamos falado, porque nós vamos conversando com a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e com o Ministério também, a segunda audição já de outubro. Portanto, a próxima será...
A primeira regimental seria a 17 de outubro.
Será 17 de outubro. E depois, a seguir, teremos logo a do orçamento. A do orçamento já sabemos também.
Já,
oficialmente não sabemos, mas decorre aqui no, na comissão de na comissão de na comissão na comissão eu tenho aqui algures na comissão de orçamento e finanças. Eu mandei.
Mas não temos ainda a informação.
Na comissão de orçamento e finanças decorre. Não, mas eu tenho aqui uma fotografia. Tenho aqui. Eu tenho aqui um calendário que foi proposto pelo Governo da audição dos senhores ministros. E nós temos aqui o senhor Ministro da Saúde no dia 6 às 10 da manhã de novembro. A proposta, mas ainda tem de ser aprovado. Portanto, a proposta que está a correr na Comissão de Orçamento e Finanças é o Ministro da Saúde no dia 6 de novembro às 10 da manhã, que é uma terça-feira. Portanto, esta é do orçamento. Nós, entretanto, teremos no dia 17 de outubro a regimental. E teremos esta agora de sexta-feira, porque senão começávamos a este problema que temos sempre nesta altura, que é aparecermos muito juntas as audições do Sr. Ministro. Portanto, foi esta tentativa que nós tivemos, que tentámos fazer. Portanto, nós marcaríamos esta dia 17 às 9 da manhã para podermos estarmos mais descansados e conseguimos acabar mais cedo, talvez, como costumamos fazer sempre, e é natural conseguirmos fechar. Portanto, voltando outra vez atrás, nós no dia 17 de outubro teríamos a audição regimental do Sr. Ministro e depois no dia
6 de novembro.
No dia do OE, no dia 6 de novembro, no dia 6 de novembro, às 10 da manhã, é o que está previsto, portanto podemos apontar para aí, mas ainda não está fechado ou não está aprovado. Esta é a proposta do Governo que chegou à Assembleia e que eu recebi porque sou suplente da Comissão de Orçamento e Finanças. Depois temos em março e em junho, a 27 de março e em junho. Mais informações, senhores deputados, teremos a nossa, eu penso que mantemos. Nós manteremos a única situação, além das audições do Sr. Ministro, a única situação que temos é a visita à Beja, que terá aprazada para 8 e 9 de outubro. Que ficou a senhora deputada Carla Cruz de enviar uma proposta, mas que fechamos Eu acho que fixámos ali aquelas datas de 8 e 9. Eu, pelo menos na minha agenda, fixei a data de 8 e 9. De...
É esta.
Nós temos já... Foi distribuído aos... Vai ser distribuída aos teus deputados hoje, porque ainda não foi distribuída ainda. Portanto, podemos... Eu posso ler, mas não vale a pena. Eu acho que podemos é fazer uma coisa que é fotocopiar e distribuir, e se for preciso voltávamos a falar no final da reunião. Proposta de trabalhos para a visita ao Distrito de Beja. E voltávamos, se for necessário, a falar... Eu estou a pregar no deserto, acho eu, portanto, já vi. Senhores deputados, a minha proposta era, em relação à visita de 8 e 9, é que voltássemos, vai ser distribuída a proposta que a senhora deputada Carla Cruz entregou na comissão, e voltaríamos a falar no final da audição sobre se havia alguma sugestão ou alguma alteração para já, e depois, a seguir, voltaríamos a falar então nesta visita de 8 e 9. Sobre o plano de atividades, era isto que eu tinha. O Sr. Deputado António Salles tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, olhar para estas deslocações e representações, sabemos que no início da legislatura já estivemos em Vila Real. Pelo menos queríamos deixar a sugestão, pode não ser acolhida, eventualmente, mas deixar a sugestão de se poder substituir o distrito de Vila Real por um outro distrito do interior. Sugeríamos, por exemplo, Castelo Branco, porque apanha esta zona do interior, da Covilhã, da Guarda, até de Porto Alegre, eventualmente. Portanto, era uma outra zona e ficava esta sugestão, que, enfim, se não for aceito, não é? Mas, dado que já estivemos em Vila Real no início da legislatura, era a possibilidade de distribuirmos um pouco melhor estas nossas representações e deslocações. Muito obrigado.
Fica esta sugestão de troca de Vila Real pelo interior do país, ali entre a Beira Baixa e a Beira Alta e o Alto Alentejo. Não sei o que é que os senhores deputados...
Nós não temos nada a
propor
que seja, por exemplo, Castelo.
Pronto, o CDS não tem nada a opor. O Bloco de Esquerda também não, o PCP também não. O PSD tem a palavra, o senhor deputado Ricardo Batista.
Bom dia a todos os colegas que eu ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Senhor Presidente, da nossa parte, uma das razões por que Vila Real foi colocada é porque há também uma série de questões que merecem a atenção desta Comissão e, envolvidos 3 anos e tal, desde o início do mandato, parece-nos que merece uma visita. Sem desprimor disso e reconhecendo a importância também da proposta do Partido Socialista, estamos disponíveis para mais adiante eventualmente incluir uma outra visita em função da disponibilidade da Comissão. E, portanto, da nossa parte, manteríamos aquilo que está planeado. E depois, eventualmente, podíamos ver mais uma visita.
A minha sugestão era acrescentarmos aqui Castelo Branco e a Beira. Acrescentávamos, portanto, para e na primeira oportunidade, pedia então até para já ao Partido Social Democrata que apresentasse uma proposta para trabalhos para uma visita à Vila Real, e ao Sr. Deputado António Salles que apresentasse em relação a Castelo Branco e àquela zona ali do interior, para podermos a qualquer momento fazer, sendo que, por exemplo, esta visita ao Distrito de Beja são 2 dias. Se tivermos a possibilidade de fazer, de concentrar mais, mais fácil será, não sei. Eu por mim, estou disponível para fazer, até porque me toca ali aquela zona. Portanto, acrescentávamos aqui no ponto 8 Castelo Branco, o Castelo Branco interior do país.
Porque Vila Real já consta, não é preciso.
Já consta, não, isso fica. Portanto, só acrescentávamos Castelo Branco como possibilidade. Sendo que Leiria poderá ser, nós tínhamos pensado, quando fôssemos a Coimbra, a possibilidade de fazermos a Aveiro. Portanto, Leiria poderá ser, quando formos a Coimbra, podemos fazer uma visita à Leiria. Também não há nada a opor e podemos fazer essa volta por Leiria como complementar a visita a Coimbra. Pronto, se não virem, se não houver mais nenhuma correção ou sugestão, com esta crescente aqui de Castelo Branco nas deslocações ou representações, eu colocava à votação o plano de atividades. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade com este acrescento, esta correção. E passávamos aqui ao ponto 4.
Senhor Presidente, peço
senhora,
desculpa.
Senhora Deputada Isabel Galgos,
peço
Anete,
desculpa
a
que a falha é minha, porque não dei conta que já estávamos a votar na votação final deste ponto. Só rapidamente relembrar o que tinha dito até na reunião anterior em relação aos temas dos simpósios, e eu sei que estão sugeridos vários temas. Na última reunião eu alvitrei a questão das doenças raras e, portanto, queria reiterar hoje aqui, depois do que tínhamos já falado na reunião anterior, que me parece que seria um tema interessante para o simpósio.
Ele consta cá no nosso plano de atividades.
Sim.
E ficou...
Sim.
Claro. Mas quando for a oportunidade, nós entre todos os grupos parlamentares, faremos essa opção. E fica o registro. Passaremos então à discussão do ponto 4, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo PSD sobre os cuidados paliativos. Dava a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite para apresentar o requerimento sobre este ponto 4. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimentando os grupos parlamentares mais uma vez, os senhores deputados. Queria apenas, em nome do Partido Social Democrata, apresentar este requerimento para a audição quer do Coordenador da Comissão de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados e a Presidente da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, que têm responsabilidades no âmbito da Rede Nacional e que, na realidade, o que temos visto é que, particularmente em relação aos cuidados paliativos, tem havido, no mínimo, alguma incerteza sobre a evolução futura. E os números que têm sido apresentados até hoje neste campo deixam muito a desejar face, por um lado, às necessidades efetivas que estão estimadas, mas, e esta é a componente que é indesmentível, de facto, perante as próprias promessas de quem nos governa. E, portanto, seria muito importante, por um lado, compreender porque é que as coisas não estão a correr bem, seria importante compreender o que é que as entidades responsáveis, e daí que nós propomos estas duas entidades, estão a fazer para corrigir a situação passada e presente e como vão preparar o futuro. Ainda para mais, com a recente portaria em que o Governo, de facto, deixa no ar a retirada da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, coloca como critério de exclusão as pessoas com necessidades de cuidados paliativos. E poderá haver certamente justificação para esta decisão. É difícil compreender de fora, uma vez que a Rede Nacional de Cuidados Paliativos, como sabemos, não dá resposta, e portanto fica aqui uma área descoberta, um conjunto de pessoas com necessidades em fim de vida ou em situações de sofrimento extremo que ficam descobertos. E sem querer-me alongar no teor do conteúdo, mas esta é uma matéria que também suscitou um projeto de resolução do Partido Social Democrata apresentado a 18 de maio, que aguarda agendamento pela Conferência de Líderes, mas que vem agora reforçada a nossa preocupação com estas últimas decisões do Governo. E como tal, numa primeira tentativa de melhor compreendermos o que se está a passar, propomos a audição destas duas entidades e apelamos naturalmente ao apoio dos demais grupos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista viabilizará, como é óbvio, este requerimento do Partido Social Democrata, embora tenha uma visão diferente relativamente à questão do investimento que este Governo tem feito, quer nos cuidados continuados, quer nos cuidados paliativos. Relembro que o acesso aos cuidados continuados tem, de facto, melhorado. Temos o maior número de vagas de cuidados continuados integrados de sempre, 8.237 em 2017, com uma projeção para até ao final de 2018 termos 9.015 lugares. Assistiu-se, relembro, à desmaterialização do processo de referenciação nos cuidados continuados. Promoveu-se também a resposta domiciliária e a resposta de ambulatorização. O reforço da componente de saúde mental nesta área também foi muito importante e é um investimento feito por este Governo, tal e qual como o relevo que damos ao Estatuto do Cuidador Informal. Relativamente à questão dos cuidados paliativos, relembro também já depois de 2015 a criação da Comissão de Cuidados Paliativos e a nomeação dos respectivos coordenadores regionais, a criação de um plano estratégico para o biênio 2017-2018 e a inauguração de uma unidade de cuidados paliativos em Matosinhos, o Castelo, a primeira unidade de cuidados paliativos pediátricos, com cerca de 20 lugares. Tal e qual com o enquadramento das unidades terapêuticas de dor e das equipas intra-hospitalares de suporte de cuidados paliativos. Desde 1 de abril de 2017, que a atividade das 109 camas de cuidados paliativos passou, como é sabido, a integrar os contratos-programas das entidades hospitalares. E, portanto, a integração nas unidades hospitalares sendo contemplado pelos respectivos contratos-programas destas unidades hospitalares. E, portanto, por estas razões, o Partido Socialista viabilizará o requerimento do Partido Social Democrata. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Dava agora a palavra ao Senhor Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito rapidamente, só para dizer que o Bloco de Esquerda não se oporá, pelo contrário, votará a favor do requerimento que é apresentado pelo Partido Social Democrata. Parece-nos que o tema é da maior importância, a iniciativa também tem pertinência e gostaríamos também de discutir mais aprofundadamente esta questão, nomeadamente as políticas públicas e as respostas públicas na Rede Nacional de Cuidados Continuados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra à Sra. Deputada Isabel Gorriça Neto, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, realmente, relativamente a esta matéria dos cuidados paliativos, que nos é particularmente cara e da qual, obviamente, não somos donos, mas em relação à qual temos um histórico com propostas aprovadas, outras infelizmente rejeitadas, obviamente só podemos saudar que mais grupos parlamentares chamem a atenção para esta realidade, que face àquilo que já aqui foi apresentado, em nosso entender, precisa de um retrato completo, efetivamente, porque não negando, e o CDS não o tem negado, que possa haver alguns passos que são positivos, o balanço total, para ser factual e para ser concreto, não é positivo. Ainda mais, estando nós a falar de pessoas mais vulneráveis em fim de vida, quando sai uma portaria como esta que saiu no dia 6 de setembro e que, infelizmente, o mínimo que eu posso dizer é que é lamentável e reagimos atempadamente, precisamente no dia a seguir, a chamar a atenção para a falta de investimento e para o contrassenso de se publicar uma portaria nestes termos, ainda mais quando a seguir se faz sair um esclarecimento para dizer que é para ficar tudo na mesma. Então, se é para ficar tudo na mesma, não se tinha publicado a portaria. Mais, o esclarecimento não tem força de lei para anular aquilo que está na portaria e daquilo que é o nosso conhecimento no terreno, tem de facto havido alguma confusão com prejuízo dos doentes e das suas famílias, e isso por si só justifica, obviamente, que se faça um balanço daquilo que é a realidade dos cuidados continuados e dos cuidados paliativos neste momento e, portanto, vamos com certeza apoiar o requerimento do PSD nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados. Dizer que o grupo parlamentar do PCP vai viabilizar este requerimento votando favoravelmente. As questões que se prendem quer com os cuidados paliativos, quer com os cuidados continuados, também são uma preocupação do PCP e sobretudo o aumento da resposta e da resposta pública nestas duas áreas e por isso tem intervido e recentemente entregou duas iniciativas legislativas sobre estas matérias e acompanhamos esta necessidade de, junto dos coordenadores para destes dois programas, dos coordenadores nacionais, poder-se aqui, de facto, fazer um balanço daquela que tem sido a atividade mas sobretudo também perspectivar-se para o futuro. O que é que está a ser feito? Pensamos que é importante, mas também que passos vão ser dados no sentido de reforçar estas duas importantes áreas de prestação de cuidados. E nesse sentido, reitero que votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estamos em condições agora de votar. E quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passávamos ao ponto 5. O ponto 5 é a distribuição da PGL 984/13/3 do PAN, assegurar a não prescrição e administração do metilfenidato e a tamoxifeno a crianças com menos de 6 anos de idade, e cabe ao Partido Socialista. Eu acho que não errei aqui na fonética aqui destes palavrões.
Nós indicaremos pertinente.
Tá. Outros assuntos não tenho, já falámos nas informações dos diversos assuntos. Ficará então depois na parte final da audição mais tarde, para falarmos um pouco aqui sobre a agenda para o dia 8 e 9 e a afinação aqui desta proposta da senhora deputada Carla Cruz, que desde já agradeço. Faríamos 2 minutos de intervalo e chamaríamos os nossos, pediríamos que entrassem o Conselho de Administração do Hospital de Gaia e Espinho. Okay.